Bate Bola Campina. Apresentação, Bruno Rafael.
Aquele abraço e um ótimo dia para você que se liga no Bate Bola Campina, quarta-feira, 6 de setembro de 2023. E em 6 de setembro de 1913, nascia Leônidas da Silva, o primeiro grande jogador brasileiro, se a gente pode assim dizer. Ficou notabilizado por popularizar o lance identificado como bicicleta, né, no futebol. Jogou, claro, Copa do Mundo pela Seleção Brasileira, atuou também pelo Flamengo, São Paulo, Vasco da Gama, Botafogo. Inclusive foi um dos primeiros brasileiros a jogar fora do país. Ele jogou também pelo Peñarol do Uruguai. 110 anos do Diamante Negro, grande Leônidas da Silva, que faleceu no dia 24 de janeiro de 2004. E amanhã não teremos programação local aqui na CBN, né? Feriado da Independência do Brasil. Porém, o feriado de 7 de setembro tem um significado diferente, pelo menos para o lado alvinegro da cidade de Campina Grande. Foi nesse dia que 13 amigos se reuniram lá em 1925 e fundaram um time, um clube, na verdade, um estilo de vida. Nasceu o Galo da Borborema, que amanhã chega aos seus 98 anos de história. O Bate-Bola Campina de hoje é especial, programa totalmente dedicado ao 13 Futebol Clube. Vamos conversar com o professor de Direito, historiador, escritor do livro do Galo e, claro, 13ano, Mário Vinícius Carneiro. Em pauta, os 98 anos da história do alvinegro do bairro do São José e, claro, é preciso conhecer o passado para projetar o futuro. O Bate-Bola Especial dos 98 anos do 13 Futebol Clube está só começando. Aqui comigo, nos estúdios da CBN, pela primeira vez, professor Mário Vinícius. Muito obrigado por aceitar o convite. Seja bem-vindo à Rádio CBN.
Bom dia, Bruno. Bom dia ao nosso amigo da técnica também. Bom dia aos ouvintes que nos escutam de qualquer ponto do planeta Terra, exatamente por conta da internet. Prazer, satisfação imensa estar aqui. Muito obrigado pelo convite.
Professor, a gente vai viajar um pouco nesses 98 anos de história, não em ordem cronológica, mas ultimamente o 13 está pleiteando o reconhecimento do título de 86 do Campeonato Brasileiro da Série B, título dividido com outras equipes como Criciúma, Inter de Limeira e o próprio Central de Caruaru. O que é que o senhor tem de relato, de memória do ano de 86, né, daquele campeonato que não teve um fim, até porque era um regulamento totalmente diferente, mas que o 13 conquistou o acesso e no ano seguinte jogou o Campeonato Brasileiro da Série A, né?
É, nós estamos falando de algo de quase 40 anos. Então, essa, digamos assim, geração, a atual geração, não tem a menor ideia de que se tratava ou como se tratava, daquilo ali, como funcionava. A começar por guardar imagens, por conta que, por exemplo, os recursos técnicos, vamos dizer assim, de acumulação de imagens não era como nós tínhamos hoje. Mas vamos tentar resumir o seguinte. Foram divididas as equipes participantes em quatro grupos, quatro módulos, módulo verde, amarelo, azul e branco, e que o vencedor de cada módulo subia para a elite do futebol brasileiro. Bem, o 13 teve passagens, como se diz, jogou aqui, jogou em Belém, jogou em Manaus, São Luís do Maranhão e assim por diante, e foi o primeiro do seu grupo, junto com o Central de Caruaru, com o Criciúma e com a Inter de Limeira. E o 13 ascendeu para a elite do futebol brasileiro naquela época e disputou jogos contra o São Paulo, contra o Santos, contra a Ponte Preta, alcançando vitórias, inclusive uma vitória que eu considero emblemática, porque venceu o Santos dentro da Vila Belmiro, né, por 1-0. O goleiro do Santos era Rodolfo Rodrigues. O cabeça de área era um cidadão chamado Dunga. Então, consequentemente, você vai encontrar que não era um time bobinho, não era um time ingênuo. E o 13 venceu por 1 a 0. Muito bem. Então, as imagens que nós temos, vamos dizer assim, são ecos do passado, são lembranças de jogos do Amigão lotado, com o pessoal, como se diz, vibrando muito. E se você me pergunta o que eu tenho a falar, vamos dizer assim, sobre esse reconhecimento, eu vou falar como historiador, vou falar exatamente como profissional do direito. Observem, nós temos o seguinte, antes de 1986 existia a Taça de Prata e aqueles clubes eram declarados vencedores porque havia decisão, portanto, disso aí. Entretanto, quando foi em 86, a CBF, o regulamento era omisso quanto à questão a respeito da decisão. E o que foi que aconteceu é que os clubes subiram para outros grupos, no caso para disputar com a elite, e não houve a decisão. Bem, aí vamos falar. Por verossimilhança no ponto de vista do direito, se houve essa vitória desse torneio, nada mais justo de que, como nos regulamentos anteriores, quem vencia era declarado campeão, eu entendo que se aplica perfeitamente na situação. Agora, presta atenção, alterem alguma coisa o ranking? Não, de forma nenhuma, porque o ranking da CBF só vale nos últimos 5 anos.
Uhum.
Como aconteceu isso aí em 1986, é apenas um reconhecimento, como, por exemplo, nós já tivemos o do Atlético Mineiro esse ano. Alguém pergunta, mas 4 campeões, um torneio Rio-São Paulo de 1966 também apresentou 4 campeões. Você vai encontrar o Campeonato Paulista de 1973, apresentou 2 campeões, Santos e Portuguesa de Desportos. Enfim, não será uma coisa inédita, vamos dizer assim, no futebol brasileiro.
É, e o senhor falou aí desse reconhecimento recente do Atlético, né?
Uhum.
Que, com todo respeito a quem viveu a época de 37, eu gosto muito de falar assim, eu até já revelei para o senhor que sou palmeirense também,
uhum.
E fala-se muito do título do Palmeiras de 51, a Taça Rio, enfim. E eu não gosto muito de julgar com os olhos de hoje, eu tento olhar, tento respeitar o da época, porque eu estava até citando um exemplo esses dias. A gente é pentacampeão do mundo com a seleção brasileira. A partir de 26, a Copa do Mundo terá um outro formato, com 40 e tantas seleções. Digamos que daqui a 40 anos, as gerações futuras queiram descredibilizar o que o Brasil conquistou. Então, eu gosto muito de olhar com... tentar me colocar na cabeça de quem estava vivendo, né?
E, Bruno, veja só, essa questão a respeito do Brasil ser pentacampeão do mundo. Bom, pelo menos... quando eu aprendi português, e isso eu tenho 61 anos de idade, penta era quem conquistava 5 títulos seguidos.
Sim.
Então o Brasil tem 5 campeonatos mundiais. Né? Tem 58, 62, aí o Brasil era bi, tá certo? Aí depois começaram tricampeão, tricampeonato e tal, e começaram a alterar tudo isso aí. Independente disso, essa questão toda, tem que se levar ao seguinte, por exemplo, o Uruguai diz ter, e a FIFA reconheceu, 4 títulos, 2 títulos da época das Olimpíadas, campeão olímpico, 2 títulos de campeonatos mundiais, 30 e 50. Em resumo, é algo que, o decorrer do tempo, as coisas vão se adaptando quanto a isso aí.
Muito bem, agora 11 horas e 14 minutos, a gente vai fazer a nossa primeira pausa. Você que está ouvindo o nosso programa já notou que o papo vai ser longo, vai ser muito bom aqui sobre... a história do 13 Futebol Clube, o futebol em si, até porque eu quero saber sobre isso. O 13 é pioneiro também no futebol aqui na nossa cidade, o professor vai explicar isso pra gente. Mas tem muita participação de 13 anos por aqui e eu já faço o convite. Você que é 13 anos, raposeiro também, enfim, participa conosco. 981199700 é o WhatsApp da CBN. 11:15, intervalinho, já já a gente volta.
Bate Bola Campina.
Onze e 18, a gente está de volta aqui com o nosso bate-bola especial sobre os 98 anos de história do 13, aqui com o professor Mário Vinícius, escritor do livro dos 80 anos do Galo da Borborema. Agora, professor, vamos voltar para 1925, mais precisamente dia 7 de setembro. A história já é bem popular, 13 amigos se reuniram. Uhum. Existe a possibilidade de ter mais de 13 ou menos de 13 e mudar até o nome do clube?
Bom, vamos lá. Vamos explicar. Isso aí tem há uma pessoa, um colega Cícero, professor de história.
Sim, professor Cícero,
conheço. E que sempre diz isso, insiste em chamar o 1346. Bom, eu vou explicar, não sei se você já ouviu falar nessa história.
Já ouvi falar do próprio Cícero.
O que houve foi o seguinte, a ideia de se fundar um clube de futebol aqui em Campina Grande era muito antes já de 1925. Só que os clubes de Campina Grande que nós tivemos antes não deixaram registro algum, não havia nenhuma formalidade. Existiu o High Life, existiu o Botafogo, existiu, mas não...
Fala no América também.
No América também, mas nada foi feito, como se diz, de uma forma documental. E seu Bioca, que eu tive a oportunidade de conhecê-lo, seu Bioca, no caso, era um homem extremamente organizado, porque ele trabalhara, inclusive, na juventude, como almoxarife de navio lá no Amazonas. Então, era um camarada que entrava...
Metódico
e tal. Quando ele sabe da ideia de se formar um clube de futebol aqui em Campina Grande, então nós vamos encontrar o seguinte. No dia 2 de setembro, no Clube dos Comerciários, à noite, houve um encontro do pessoal com a ideia de ali se fundar um clube de futebol. Acontece que Bioca estava presente e disse, olha, não é desse jeito que se faz. Vamos fazer o seguinte, vamos marcar para 7 de setembro, eu vou organizar uma feijoada lá em casa, a gente vai fazer tudo documentado, tudo bem direitinho, dizer quem compareceu e tal. Muito bem. Resultado, quando foi no 7 de setembro, às 9 horas da manhã, apareceram, no caso inicialmente apareceu uma pessoa, Érico Eloy, que disse, Bioca, olha, eu não vou comparecer porque eu vou pedir a mão de minha namorada em casamento. Então, está justificada a falta. E começou o pessoal a chegar. Isso aí, quem já me contou foi quem? Foi Plácido Veras, que o apelido era Guiné. Né? Aí, o que aconteceu? O pessoal começou a chegar, e apareceram 12 pessoas, além do dono da casa. Exatamente, isso aí. Disse, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um registro de uma ata formalmente aqui e tal, bem direitinho, e esses serão os fundadores, e vamos marcar uma outra reunião. Não se escolheu cor de camisa, não se escolheu nome do clube, absolutamente nada. Quando foi na segunda reunião, aí veja só uma coisa, quem tinha faltado no dia 7, por que tinha faltado? Porque havia uma inauguração de uma fábrica de sabão aqui em Campina Grande, chamada Pernambucana. E vamos usar uma linguagem de hoje. Estava havendo um 0800. Tá? E que o pessoal foi para lá, para a festa, exatamente no horário da reunião. Resultado, na segunda reunião, aí quem não quis participar queria ser sócio fundador. Disse, não, peraí, ó, já tem uma ata, está tudo assinado direitinho. Que compareceram foram esses 13 aqui. Então, diz Cícero, no caso, que ouviu essa história do avô dele e que eram ao todo 46 pessoas que tinham estado lá. Bom, eu, sinceramente, isso é uma afirmativa de Cícero, eu nunca encontrei absolutamente nenhum registro quanto a isso aí. Respeito, no caso, a opinião dele, mas o que eu sei, eu trabalho com documentos, né? A ata de fundação do 13, 46 pessoas. Posso dizer, Alberto Santos, Osmindo Lima, Olívio Barreto, Zacarias Ribeiro, José Casado, Plácido Veras, José de Castro, José Eloy, José Rodolfo, José Sodré, Amélio Leite, Luiz Gomes e Antônio Bioca. São 13 os fundadores disso aí.
E tanto, né? José, podia ser São José também.
Também no caso, José de Castro, José Eloy, José Rodolfo, José Sodré. E aí o que é que você vai encontrar, portanto, numa situação dessa? O 13 nasce em 1925, o nome só vai ser escolhido em 20 de outubro, que vai ser exatamente uma proposta de José Casado de Oliveira, família dele mora em São Paulo hoje. E os familiares, ele deixou Campina Grande em 1953 e se estabeleceu lá por São Paulo. Então, as cores foi ideia de Plácido Veras, que ele disse até... E as cores do clube? Ele disse, que tal preto e branco? Todo mundo aceitou. Quando, na verdade, era uma coisa bem diferente, porque antes era verde e branco, vermelho e azul, azul e branco. Uhum. Ele disse, preto e branco, pronto, todo mundo aceitou. E foi isso aí. Então, a
origem, e o Galo toda... veio em sequência?
O Galo veio já, exatamente, em 1926, por conta do jogo do bicho.
Uhum.
13, se tivessem sido 12 os fundadores, seria um elefante. Se fosse, no caso, por exemplo, 14, o seria gato. Um gato e assim por diante. Isso aí foi o mais do que natural.
Natural.
Isso aí.
Agora, o 13 até recentemente fez uma homenagem, né, aquele, o gol histórico, o gol do Guiné, o primeiro gol oficial. Sim. Só em 26, o primeiro jogo. Nesse
porque,
ano aí, o que é que aconteceu?
Pelo seguinte, não, veja só uma coisa. Todas aquela padronagem, eu estou aqui mostrando,
sim,
toda essa padronagem foi comprada em São Paulo, tá? Foi comprada em São Paulo. Ainda existe uma camisa
original
com uma família aqui, no caso, que é emoldurado, tudo bem direitinho. E você vê a etiqueta exatamente fabricada em São Paulo. E os meios de transporte naquela época, meu amigo, não eram tão fáceis. Você também mandar dinheiro, tudo isso aí. Então as roupas foram compradas em São Paulo, vieram para cá, tiveram que ser colocadas esse número 13 no centro da camisa e resultado, somente o primeiro jogo em 1º de maio de 1926. Nós temos algumas curiosidades no esporte brasileiro, posso dizer. Sim. Veja, o Auto Esporte comemora o aniversário amanhã.
Amanhã
só
também.
Só tem um detalhe, o Auto Esporte foi fundado em 7 de novembro de 1937. E 36 ou 37, mas é 7 de novembro, tá certo? O Flamengo foi fundado em 17 de novembro, mas comemora em 15 de novembro, uhum, porque eles escolhiam exatamente datas emblemáticas, uhum, para qual é a data de fundação do Campinense. Bom, 12 de abril, o que é que você vai encontrar numa situação como essa? Aí você tem que, somente o torcedor mesmo, você não tem um fato da história do Brasil, uhum, vamos assim dizer, para associar essa data. Isso aí, por isso que até mesmo outros clubes fundados em outra data, mas terminavam comemorando uma data emblemática, histórica da história brasileira.
Eu, inclusive, o senhor estava mostrando aí a foto do primeiro time, né? O professor Mário aqui, para quem está nos ouvindo, está com o livro, né? O que ele escreveu dos 80 anos, 2005, né?
Foi lançado 2005, em 2006.
Em 2006, isso, eu tenho esse livro em casa. Inclusive, eu sou apoiador da tese, se eu fosse conselheiro do 13, eu ia fazer essa zoada, de que o 13, o primeiro uniforme do 13 deveria ser branco, não listrado, como hoje em dia é, né? Hoje em dia o branco é o uniforme número 2, por conta justamente disso, porque a primeira camisa do 13 era branca e a gente já tem o Botafogo que também usa o listrado. Então, por mim, o 13 jogaria de branco, o listrado seria o uniforme 2.
Olha só uma coisa, às vezes quando eu digo a situação, o pessoal estranha, mas veja, o Botafogo de João Pessoa, que chamam tricolor, e de fato ele logo no início era tricolor.
Tricolor.
Era tricolor. Você pode procurar os jornais, no caso da época, a União, por exemplo, falando a respeito do campeonato, a decisão de 1940, né? Que vai ser exatamente entre Botafogo e 13, diz claramente, tricolores e alvinegros, uhum, se enfrentarão no estádio do Cabo Branco. Tá?
Tem aí, um hino do Botafogo que chama o Tricolor do Contorno. Né?
O Tricolor do Contorno, mas isso aí foi por conta de quê? Foi por conta que a partir de 1975 colocaram a estrela vermelha. Né? Então aí ficaria preto, branco e vermelho, no caso, exatamente isso aí.
Muito bem, a gente está aqui com a mensagem da galera e daqui a pouco chega o repórter CBN. Deixa eu dar aqui uma moralzinha para os nossos ouvintes. O Heriberto Bezerra, 13 anos de coração, está dizendo, 13, eu te amo. Está mandando bom dia aqui para todos e parabéns para o Galo mais querido. Quem também manda parabéns para o mais querido aqui é o nosso ouvinte Antônio Júnior, do Portal, 13 anos também de coração. Fábio Cabral, muito bom dia, Bruno. Parabéns para o nosso Galo da Borborema. Espero que a próxima temporada seja melhor que a passada. Que venham títulos e acessos. Eduardo Regis também está participando, está dizendo que vai para uma festa amanhã lá no sítio São João, né? Amanhã tem toda essa comemoração, a gente já falou muito sobre a semana, durante a semana, e você, torcedor do 13, procura lá as redes sociais do Galo para comprar, na loja do Galo também para comprar o seu ingresso, né, para a festa. E ele está aqui participando com a gente. Isaac Oliveira também está dizendo: meu jogo inesquecível foi 13 Caxias, acesso 2018, e outro foi 13 Campinense Paraibano 2020, no dia do meu aniversário, no dia 15 de agosto, né? Ele está falando aqui, foi o jogo de ida. Não, acho que o dia 15 foi o jogo de volta já.
Jogo de volta.
Jogo de volta. O jogo de ida foi dia 8. E a gente estava até comentando, né, professor? O jogo inesquecível, eu tenho um jogo inesquecível do 13, foi também no dia do meu aniversário, em 98. Estava completando 8 anos. E foi um clássico também dos maiorais, viu, Isaac? Assim como o seu. O Genilson Mota também participa. Amanhã estarei participando do torneio Independência no campo do antigo Clube dos Caçadores, Distrito de Santa Terezinha. O árbitro Genilson Mota também sempre participando aqui conosco. Tem torcedor do Botafogo aqui, ó, o Anderson Machado, parabenizando o 13. Quanto aos títulos mundiais do Brasil, todos sabem que ele tem 5, né? Nenhuma outra seleção mundial tem. É, não, a gente estava falando só da nomenclatura, viu, Anderson? Não era questionando os títulos do Brasil, não. Não,
forma nenhuma. O que nós estamos falando é o seguinte: o Brasil tem 5 títulos mundiais. Agora, de forma alguma, utilizar a expressão penta, isso aí já é, com todo respeito, uma denominação que, perante a língua portuguesa,
linguisticamente
errada. Está errado.
Chico do Itararé, bom dia. Um abraço para o professor Mário. É, ele está falando aqui em São Paulo, gol do Bill. Morava lá, dei muito grito em casa, mesmo raposeiro. Acima de tudo, sou campina grandense, ele está falando aqui.
Seu Chico do Itararé, grande abraço, seu Chico.
Quem também está participando é outro raposeiro aqui, falando que o Galo quer ser campeão a todo custo. Campeão brasileiro é o Jorge Pereira do Cruzeiro, né? Falando aqui. Assis Tavares também está dizendo: meus parabéns ao grande, ao mais querido, 17 vezes campeão paraibano e campeão da Série B de 86. Em 2024 estaremos na final do paraibano e na final da Série D. Avante Galo, é o Assis Tavares, também torcedor do 13 Futebol Clube. Cláudio Nascimento também, bom dia a todos. Muito boa essa entrevista. O professor Mário é conhecedor e pesquisador do futebol. Sou raposeiro e não sabia que o Campinense foi fundado em 12 de abril. Parabéns ao rival que representa a Paraíba em 2024, melhor que minha raposa. Deixando o barrismo de lado, e hoje vivo o Galo, está dizendo aqui. O raposeiro, viu? Cláudio Nascimento. Obrigado aí, Cláudio. Acima de tudo, um desportista. Evandro de Bodocongó também está parabenizando o melhor da Paraíba, segundo ele, ou seja, muita gente participando aqui conosco. E no dia 12, só para deixar claro, né, o raposeiro, no, a gente fez um programa especial em homenagem ao Campinense com a professora Geovana Marques, que também conhece muito da história do futebol da Paraíba, não só do Campinense, mas hoje o dia em homenagem ao Galo. 11h32, repórter CBN, já a gente volta. 11h37, de volta aqui com o Bate-Bola Campinas, especial em homenagem aos 98 anos de história do Galo da Borborema, que serão comemorados muito, muito mesmo amanhã, com a bela festa que a diretoria está preparando. Agora a gente segue aqui com o historiador do Galo, professor Mário. Professor, eu queria que o senhor falasse também, porque o 13, eu acho que é o único clube da Paraíba que ostenta o seu patrimônio estádio próprio, que é o estádio Presidente Vargas, localizado num dos melhores lugares de Campina Grande, o bairro do São José. E a gente até brincava, não poderia ser São José, porque tinha tanto José na fundação, e terminou que o 13 criou morada no bairro do São José. Nem sempre foi ali, né? Chegou nos anos 40, final dos anos 40.
O que houve ali foi o seguinte, não é? Quando em 1938 veio a ideia de se ter um estádio de futebol. Ideia exatamente de quem? De Antônio Fernandes Bioca. Porque antes o 13 jogava exatamente, usar uma expressão, em campo de pelada mesmo. Não tinha, vamos dizer assim, nada. Para vocês terem uma ideia, na década de 20 resolveram fazer um jogo para cobrar ingressos aqui. E o que foi que aconteceu foi que cercaram o campo com folha de zinco. Né? Então, quando o 13 já juntava uma verdadeira torcida aglomerava, isso aí tem fotos, como se diz assim, de 1926, já mostrando isso lá no são as fotos mais antigas, isso onde hoje é a Assembleia de Deus, nas redes sociais eu já publiquei essas fotos aí. Então, 1938, vamos construir um estádio. Agemir de Figueiredo era o interventor, era daqui de Campina Grande, e eles pediram um estádio, pediram um terreno.
Um terreno.
E resultado, disse, olha, vocês escolham lá um terreno que não seja caro, um terreno que possa dar condição de construir isso aí, e resultado, nós autorizamos, vai ser desapropriado e fica para o 13. E quando eles estavam lá trabalhando, chegou um dia um cidadão que era o proprietário da frente, dali da Teixeira de Freitas, né? E onde hoje está a frente do estádio, então disse, olha, isso aqui é meu, mas não tem serventia porque é em cima de rocha, não dá para plantar e tudo. Mas eu estou pedindo 15 contos de réis. E seu Bioca disse, eu ofereço 10 contos de réis. Ninguém tinha dinheiro de qualidade nenhuma. O camarada aceitou. Havia o presidente do 13, um cidadão chamado José Augusto, tinha uma certa condição financeira, disse, Bioca, eu entro com 5 contos. E o restante? A gente vai sair pedindo a um, a outro, e no comércio e tal, desse jeito. E pediu-se na época que o pessoal fosse entregar lá na sede do 13, que era na Maciel Pinheiro, papel e garrafa para sair juntando tudo isso, e juntaram os 10 contos de réis e compraram exatamente aquela parte onde hoje está a frente do estádio Presidente Vargas. Porque a frente do estádio Presidente Vargas era de frente ao Pedro I, que depois foi perdido por conta na mas ali existia exatamente, era a entrada do estádio, era exatamente por ali.
A gente conversava em off e eu falava do meu primeiro jogo em um estádio de futebol, que foi lá no Presidente Vargas, em 98, inauguração dos refletores. Na verdade, reinauguração, porque até nisso, né, o 13 teve esse pioneirismo de colocar iluminação para jogar à noite, coisa que também não tinha na Paraíba.
Exatamente.
Né?
Não, já existia estádio iluminado na Paraíba antes, né? Lá em João Pessoa já existia. Aqui em Campina Grande, não, né? Por conta que o 13 já estava com essa estrutura preparada desde 1952. O problema é que a cidade era abastecida com luz de motor. Não existia Paulo Afonso ainda. Então a luz elétrica de Paulo Afonso vai chegar em 1958, e é quando, no caso, o estádio Presidente Vargas passa a ser detentor de refletores. No passado, para vocês terem uma ideia, o que se acontecia jogo noturno era o seguinte, colocavam carros ao lado do gramado, né, com os faróis acesos, para que houvesse exatamente isso aí. Alguém lá em João Pessoa, em 1947, teve exatamente a ideia de colocar refletores no estádio. Mas, olha só uma coisa, eram faróis de automóveis e a iluminação não agradou nem a um nem a outro e a ideia terminou sendo abandonada. Depois é que implantaram, luz para que, no caso, os jogos noturnos acontecessem. Mas o primeiro a ter luz aqui em Campina Grande foi o estádio do 13, sim.
Ô professor, um assunto até meio, não é nem polêmico, porque, como o senhor disse, eu falo como historiador, né?
Sim.
Com os fatos. Hoje em dia se fala muito em vender o PV, ir para uma outra área, enxugar as dívidas do clube, construir uma arena mais moderna, com mais espaço. Aí também já entra um outro ponto que parece que não pode vender, parece que até ainda tem coisa no nome do governo do estado. O senhor sabe mais ou menos?
Não, não é coisa do governo do estado. O decreto de, vamos dizer assim, o decreto de doação fala que caso a sociedade, portanto, venha a ser extinta, ou seja,
o 13
venha a ser extinto, aquilo ali volta para o governo do estado. Volta para o governo do estado. Então o entrave está exatamente nisso aí. Não poderia ser vendido por uma razão muito simples, porque o 13 continuaria a existir. mas o vínculo que existe é o quê? O termo de doação foi dado, assim, olha, isso aqui foi dado para vocês, mas caso desapareça. Aí vamos supor, vamos colocar aqui, venda o PV, e daqui a 50 anos o futebol desapareça da face da terra. E o 13, portanto, 13 Campinense, Botafogo, todos os times desapareçam também. E aí o Estado, que o Estado é o mesmo ontem, hoje e amanhã será o mesmo, vai ter de volta aquela propriedade? Sinceramente, não. Eu, particularmente, eu defendo o quê? Uma modernização do presidente Vargas. Como isso aí vai ser feito? Bom, meu amigo, aí eu não sou...
Outra história.
Modernização. Modernização para transformar exatamente como? Como uma arena. Uma arena de espetáculos. Como foi, no caso, o Parque Antártica, lá em São Paulo, se você conhece.
Sim, sim.
É exatamente o quê? Aquilo ali é uma área residencial.
É.
E foi exatamente transformado numa arena para eventos. Ah, eu não recordo como é o nome, mas do Atlético Mineiro. Do Atlético Mineiro, não. Do Atlético Paranaense. Também,
em Curitiba. Arena da Baixada.
Arena da Baixada, exatamente isso aí. Você vai encontrar também sendo transformado dessa forma. É assim que eu defendo. Não, sou contra a venda do PV exatamente por conta disso.
Muito bem. Eu queria que o senhor comentasse para a gente dois títulos marcantes. Um para você pessoalmente, como torcedor, que você viu, que você acompanhou. E um como viajante do tempo, que o historiador tem esse privilégio de ser um viajante do tempo, que foi importante para o 13, de alguma forma, para um capítulo histórico.
Bom, o que eu vi, no caso, o título de 2000, vamos dizer assim, sim, né? O título de 2000, lá de uma pessoa, né? Tal. A gente, no caso, fazia 10 anos que não conquistava absolutamente nada, por conta que perdeu de 90, 91, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? E conquistou, portanto, no caso lá, o de 2000. Então, esse aí, eu lembro com bastante carinho, vamos dizer
Rincon, Iedo,
Zé Augusto.
Isaías Goleiro.
Exatamente, tá certo? Esse aí, o título de 2000. Já o título, vamos dizer assim, que eu acho bem interessante, como se diz, por algumas coisas que aconteceram, né, e que alguns paralelos, eu vou lhe dizer, o título de 1940, vamos dizer assim, é muito interessante, uhum. É muito interessante, também tem umas histórias paralelas que aconteceram. O 13, todos os jogos foram disputados em João Pessoa, não dá pra gente, como se diz aqui, até mesmo para falar isso aí, mas há uma coisa que, na verdade, eu tinha 4 anos de idade, eu não recordo absolutamente nada, não vi nada disso, mas o que houve foi o seguinte: o título de 66 tem uma história que eu acho simplesmente, no caso, fantástica. O que houve foi o seguinte: o 13, a direção do 13, brigou com a imprensa, e a imprensa de Campina Grande simplesmente não mais transmitia os jogos do 13 de modo nenhum. E o 13 foi jogar em Patos. A seguinte situação: o 13 precisava vencer o jogo, porque o Campinense estava um ponto na frente, aliás, estava 2 pontos na frente, e nessa época o Sport de Patos tinha feito uma boa equipe. A prova é tanta que chegou em terceiro lugar no campeonato. Estrada de terra, meu amigo, daqui para Patos eram 6 horas de viagem. Não é esse asfalto que a gente tem hoje, não. E aí o que foi que aconteceu? Conta Braulio Tavares, o pai dele, Nilo Tavares, e um motorista, que ele não lembra o nome, eles pegaram um carro e saíram daqui de 8 horas da manhã para um jogo às 4 horas da tarde. Chegaram na hora do jogo, assistiram ao jogo, terminou, volta para Campina Grande. Desse modo, o jogo terminou por volta de 6:30, 7 horas, não, 6 horas da tarde, eles voltaram de imediato. E resultado, saíram de lá, já era mais ou menos umas 2 horas da manhã quando chegaram. E Braulio conta: Mário, nessa época o pessoal chegando do sertão, era, no caso, vindo pela Getúlio Vargas, descendo ali a rua, no caso, direto dos Correios. E o que aconteceu foi que quando ele disse, rapaz, tinha uma multidão na rua, uma multidão na praça, que quando o pessoal viu que era gente vindo de Patos, o pessoal avançou para cima do carro. Quanto foi o jogo? Quanto Foi o fogo.
Porque não tinha transmissão.
Não tinha transmissão, telefone não existia. Você, como hoje e tal. Hoje eu estou falando, tem gente aí de tudo quanto é parte do mundo me ouvindo. Imagina isso aí. Quanto foi o jogo? 1-0. O gol foi de Zé Luiz. Pessoal vibrando como se o gol fosse naquela hora. Eu, sinceramente, eu me emociono contando essa história.
Porque é incrível mesmo você ficar de plantão esperando uma notícia.
Uma notícia. Então, quando a gente fala sobre isso aí, você me pergunta o campeonato. Campeonato 66, por esses detalhes.
Sim.
Por esses detalhes. E um jogo, que eu digo assim, inesquecível para mim, Três Campinense foi o de 98, que a gente começou ganhando, perdendo de 2-0 e virou para 3-2.
Gol de Enágio do Campinense,
esqueci Ferreira.
Ferreira.
Exatamente. E dois de Marcos Pitombinha e o de Júnior Cordel. E resultado, mas o jogo inesquecível por uma série de fatores que estava acontecendo naquele momento comigo, do ponto de vista profissional, foi exatamente a vitória lá em Caxias. Você é a 3.800 quilômetros.
Ali foi uma batalha, viu?
3.800 quilômetros longe de casa. E você vendo tudo aquilo ali acontecendo, e a gente chegava e perguntava: como é que está Campina Grande agora? Né? Como é que está Campina Grande agora? Algo que, na verdade, como se diz assim, eu recordo aquela história, o gol dos caras.
Né? Gol dos caras.
Eu estava exatamente por trás da trave, né? Que deu para ver a bola batendo, como se diz, e ainda levanta um pouco de poeira antes ela, como se diz assim, se aninhar no fundo do gol. E resultado, eu digo que foi o gol, o grito de gol mais ingênuo que eu dei na minha vida, por conta que eu não imaginava um negócio daquele. Porque fez um silêncio no estádio e só a torcida do 13 gritou. Aí, resultado, você imagina 7 mil pessoas que estavam ali, mais ou menos, em silêncio, e 288, que foi o público da área visitante, gritando numa hora daquela. Né? O gol dos caras, como se diz assim, o gol dos caras, meu amigo, vai entrar na história do 13, ou entrou para a história do 13, do mesmo modo que a fala Calma Alisson.
Calma Alisson. 11 horas e 51 minutos, último intervalo. Já a gente volta.
Bate Bola Campina.
Onze e 53, de volta aqui na retinha final do Bate Bola Campina. Só registrar aqui mais participações. Heriberto Bezerra está dizendo que vai para a festa amanhã. O nosso ouvinte, que sempre está ligado, o Thiago Batista, que é motorista por aplicativo, parabéns ao Galo, tá falando aqui. Cláudio Nascimento comenta sobre o presidente Vargas, dizendo que é uma mina de ouro, central, acessível aos torcedores, dá para ir a pé de qualquer bairro, tá falando aqui, verdade, viu? O Jô Paiva também participa conosco, o Jô Paiva que é lá da capital, mas é 13 anos também, parabenizando o Galo da Borborema. Professor Mário, a gente já entra aqui na nossa reta final, eu quero fazer um desafio com o senhor.
Rapaz, seus... Esse é desafio, mas vai lá.
Eu quero que o senhor escale os 11 melhores que o senhor viu a camisa do 13, pode ser o goleiro de 1970, o zagueiro do ano passado, enfim, fique à vontade, e o esquema também é seu.
Mas olha, tem a questão do lado afetivo.
Com certeza.
E só são 11 jogadores, né? O problema é esse.
Falta camisa, né?
Falta camisa, né? Mas goleiro, meu amigo, eu gostaria, eu lembro, como se diz assim, de Hélio Show.
Hélio Show.
O lateral, no caso, seria Levi. O zagueiro central, Flávio, tá? Hermes, de quarto zagueiro. E na lateral esquerda, meu amigo, o Neto, tá? Aí, o meio-campo, pessoal, o Wilson, Lula e Fernando Maiano, meu amigo. Esse aqui era com todo respeito aos demais. Mas também lembrando o Márcio Ribeiro, por exemplo, do time de 86, que era muito bom também. O ponteiro direito, meu amigo, aí tem tanta coisa. Porto, que também jogava muito, jogou pelo Campinense, jogou pelo 13. E aí lá na frente, meu amigo, Adelino e João Paulo.
Isso, Adelino Leão.
Adelino Leão e João Paulo. Mas veja só uma coisa, isso eu estou dizendo da memória afetiva, porque em 98 anos de é história, meu amigo, tá? 98 anos de história, diz que quem viu jogar, né, diz desse jeito, rapaz, olha, Alberto Santos era titular em qualquer time hoje,
uhum.
E foi o primeiro centroavante do 13. Só que esse eu não vi, eu conheci o senhor. Né? Então, na verdade, como se diz, tem gente que vai dizer, ah, mas deixou de fora fulano, Beltrano, Ponteiro, no caso, o Beto também, olha só uma coisa, né? Era outro também.
O meu time já seria mais 2000 pra cá, né?
Porque você, no caso, nasceu na década de 90. 90,
isso.
Então, consequentemente, isso eu fico muito, tenho muito cuidado quanto a isso aí, mas eu digo desse jeito.
E o treinador?
O quê? O treinador, meu amigo, olha, o treinador, eu acredito, Valdemar Carabina. Entendeu? Valdemar Carabina. Embora respeitando Marcelo Vilar, Nereu Pinheiro, desse jeito, desse pessoal todinho aí. Mas é aquela história que não dá para você, como se diz assim, mensurar. Eu não posso mensurar o futebol dos anos 60 com os anos exatamente o quê? Até a bola era diferente, chuteira e material, tudo isso aí.
O meu seria azul, Wagner Diniz, Alisson Playboy e Maurício. Grande zagueiro Maurício.
Maurício também.
Na esquerda, Celico. Jogou muito, apesar de ter ido muito bem também no Botafogo, né? Aí meio campo, Pio, Adelmo, Christian e Marcelinho Paraíba. Acho que nenhum ia marcar ninguém, mas teria os dois. E no ataque, Beto e Adelino mesmo, porque com todo respeito, eu sei que o Nonato jogou muito mais do que o Adelino, mas o Adelino ganhou mais coisa no trio.
Você, no caso, tem que levar em conta o seguinte, você é dos anos 90.
90,
né? Isso. E eu, portanto, na verdade, a década de ouro do 13, o pessoal fala exatamente do tricampeonato. É o time de 86, que no caso venceu o Santos, né? Desse jeito.
Sim.
Uma coisa fantástica, tricampeão, desse modo.
E há muito tempo o Botafogo veio ser tricampeão agora, depois de 30 anos, mais de 30 anos,
exatamente,
que ninguém tinha sido tricampeão. Né?
Exatamente.
Muito bem, professor, a gente vai terminando, né? 98 anos de história, realmente em uma hora de programa é pouco. Daria, teria que ser 98 anos pra
não,
gente...
aí também a gente não ia ter tempo pra ver o jogo do 13.
E o livro do centenário tá, vai vir?
Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Olha só, pode haver um livro comemorativo, mas não nesse que eu fiz dos 80 anos.
Completando os 20 anos.
Exatamente. Por que isso aí? A resposta é muito simples. Porque hoje em dia é economicamente inviável. Repare, um livro que saia da gráfica por 100 reais, saia da gráfica por 100 reais. É mais ou menos isso aqui hoje, o que eu lancei. 100 reais. 40% já fica com o livreiro. Tá? 40% já fica com o livreiro, né? Eu já teria aí um prejuízo de quanto? De 40 reais. Então, consequentemente, se não tiver patrocínio, meu amigo, sou logo bem franco em dizer, olha, vai sair um livro comemorativo e tudo e tal, mas como foi esse aqui, volto a dizer, quem tem, não empreste, não venda, nem dê, porque sabe, meu amigo, que vai ser difícil. Agora, duas pistas, tem para vender na estante virtual, pronto, pode procurar aí que você encontra, mas na verdade, livro dos 100 anos, pode ser até que tenha, mas não nesse estilo aqui.
Muito bem, professor, brigadão mais uma vez e seja sempre bem-vindo aqui na CBN, viu?
Sou eu que agradeço, muito obrigado a paciência dos ouvintes, inclusive está nos escutando até o presente momento.
Pessoal, a gente agradece sua audiência, tem mais uma mensagem aqui do Chico do Itararé que ele diz, Bruno, o 13 é o time mais conhecido da Paraíba no Brasil, pelo menos em São Paulo. É, né? Tá falando aqui...
Ah, isso aí, no caso, com toda certeza.
O grande Chico do Itararé. Tem, inclusive, pessoal, pra gente não fugir do factual, tem uma matéria especial lá no GE também, irá sair outras amanhã, mas lá no GE.com tem uma falando já que o 13 tá de olho em renovar com 8 jogadores do elenco campeão paraibano 2022, entre eles o bom volante Roberto. Então vai lá, acompanha as últimas do Galo também, atualizadas no GE. E só pra gente finalizar, segunda divisão do Campeonato Paraibano tem jogo hoje no Amigão, 15 horas, Picuiense e Confiança, Pombal e Sport de Patos no José Cavalcante às 19 horas, são os dois jogos que abrem a segunda rodada. Amanhã tem Spartacus e Sabugi e também Desportiva Guarabira e Sport Lagoa Seca no Silvio Porto. Detalhe, viu? Esse jogo terá transmissão do Jornal da Paraíba. A gente agradece sua audiência, meio-dia em ponto. Vem aí o repórter CBN, na sequência CBN Brasil. Amanhã não teremos programação local, mas sexta-feira, 11 horas, a gente volta com tudo do nosso futebol paraibano. Um abraço e até mais. Bom feriado.
A torcida é uma legião, e a cada dia cresce sempre mais. Somos campeões, os campeões dos campeonatos.